Senhor, aquilo que acabamos de cantar, orando a Ti, ora refletindo, ora cantando, é a pura verdade sobre a nossa vida, Senhor. Ó, Senhor, tens mudado de fé em fé e glória em glória a nossa vida. Temos vivido de milagre em milagre, Senhor. O principal dele, Senhor, é andar contigo. Depois de tudo aquilo que nós mesmos semeamos. Nessa noite, Senhor, nós queremos reafirmar, Senhor, nosso amor por Ti, nosso desejo sincero de refletir a Tua glória em nossa vida. Senhor, continua falando conosco, como já tens feito nessa reunião. E fala nessa noite, Senhor, através da vida do Mauro, Senhor, daquilo que Tu tens para nós. Usa o Teu servo, Senhor, este vaso, Senhor, que ele transmita aquilo que está em Teu coração, Senhor Deus, para cada um, Senhor. E nós, Senhor, queremos ter ouvidos para ouvir e coração aberto para receber como terra boa, Senhor, para o plantio. Senhor, em nome do Senhor Jesus, amado das nossas almas, é que oramos, Senhor Deus. Amém.
Boa noite, irmãos, a paz. Vocês estão bem, gente? Todos vivos, levanta a mão para o céu. Sempre faço uma provinha lá na igreja, que é a seguinte: se tiver do teu lado uma pessoa alegre, bonita, e se ela estiver perfumada, dá um abraço nela agora, assim como você está mesmo. Amém, irmãos? Quantos acharam? Achou, querido? Estava conversando com o pastor aqui ao lado, e nós estávamos desconfiando que há certos irmãos que vieram direto do jogo, direto da... Não deu nem tempo de botar um desodorante. E esses são o pessoal com a camisa amarela, olhem para eles. Eles certamente vieram diretos. Hoje eu, antes de vir para cá, eu disse: Senhor, me dá inspiração, Senhor. Veja bem como que você estuda, né? Como é que tu te concentra? Das 4 às 6, aquela tragédia. E tu tentando te motivar, te inspirar. Receber unção de Deus. Quando eu penso assim, tá tudo perdido, cara. Eu acho que nem vou pregar sobre isso, vou mudar. Pula ali no meu computador um querido pastor lá de Belo Horizonte. E eu disse: tá aí a minha salvação. Fulano, meu amigo. Quem sabe você é a pessoa que Deus quer usar para consolidar, para me dar uma força, para quem sabe dar até outra direção. Fala alguma coisa. Hoje nós temos que ir para Porto Alegre, meu. Preciso ter uma palavra, estou aqui preocupado. Quem sabe Deus quer te usar, diz o pastor para mim. Deus quer me usar para me dar uma surra naqueles franceses. E para mim ficar em casa com a minha mulher, brabo. Se, meu Deus, não deu certo, vou apagar esse computador aqui, dei tchau para ele, fiz uma oração por ele. E alguém me disse no caminho: o pior não é ter perdido da França, o pior é que a alegria, na verdade, não é dos franceses, é dos argentinos, né? O pior é que os argentinos estão mais alegres que os franceses. Queridos, é uma alegria estar com vocês. Eu quero agradecer muito a Deus essa oportunidade. É a primeira vez que a gente vem com um grupo de Cachoeirinha a uma igreja não da nossa, religião. Ah, e principalmente a Porto Alegre. Eu não sei se eu não vou ser excluído depois da diretoria da convenção descobri isso. Mas acho que não. Eu quero dizer do prazer de poder estar com vocês e ver num sábado à noite. Acho que dificilmente alguém que não tem Jesus está fazendo festa hoje. Dificilmente. Como a gente é feliz em ser crente, né, gente? Coisa boa ser crente. A gente não fez aposta nenhuma com ninguém. Pecado. Maravilha. Quanto tu teria perdido, né? Se não fosse crente. E além de crente, é bom também não ser muito rico, porque senão eu ia estar na Alemanha essa hora. É bom ser crente e não ser muito rico ainda, que senão certamente eu ia estar lá, chegando no hotel, arrumando as malas. E o cara do hotel, o senhor não ia ficar até o dia 9? Então, gente, é por essas que nós estamos aqui, alegres, servindo a Deus. Jesus é bom, o diabo é que não presta, amém? Você tem uma Bíblia aí, querido? Quem tem uma? Abre então em Mateus. Abriu em Mateus, irmão, amém? Mateus é difícil de achar, né? Mateus 14. Amém, glória a Deus. Achou Mateus 14, irmão? Você que está sem Bíblia, querido, diga comigo, nunca mais vou ir na igreja, no culto, sem a minha Bíblia. Porque hoje só anda sem ela quem tem um problema sério com ela, né? Quem realmente brigou com ela. Porque hoje tem Bíblia rosa, laranja, Bíblia com surfista na capa, Bíblia online, Bíblia pelo celular, Bíblia da mulher, da família, do homem, do adolescente, do gaúcho, Bíblia do gaúcho. Então só não tem uma quem está brigado com ela. Versículo 29 diz assim: e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém. Quando eu estava pedindo a Deus uma ideia, eu não sei como os irmãos que ministram a palavra assim para um grupo grande ou para a igreja, ou até em grupos menores, eles fazem quando oram. Mas eu sempre quando oro, eu peço ao Senhor uma ideia. Me dá uma palavra, só uma palavra. Põe no meu coração uma palavra só, Senhor. E eu quero correr atrás disso. E quando hoje eu pedi ao Senhor sobre uma palavra só, eu não sei se era por causa daquela tensão, mas eu sei que me veio uma palavra, que era uma palavra que às vezes a gente não gosta muito de pensar sobre ela, mas era medo. E eu disse, Senhor, e o que mais sobre medo? Fiquei ainda insistindo com Deus, o que mais sobre medo? Medo é ruim, eu sei que é ruim. Eu vou falar para uma plateia, na maioria de jovens, e um jovem com medo ainda é pior. E veio essa frase tão clara no meu coração: onde você, Mauro, poderia estar se não tivesse medo? Onde você iria se não tivesse medo? E é isso que eu quero hoje meditar com vocês. Aonde você iria, aonde você estaria, quem você seria, o que você estaria fazendo, não fosse os teus medos. Alguém de vocês pode confessar que ainda tem certos medos? Quem pode, levanta a mão assim comigo, quem pode confessar isso? Que ainda tem certos medos. E hoje Deus me trouxe essa reflexão, onde eu poderia estar ou quem eu poderia ser, onde o Senhor poderia me levar? Não é uma palavra, nem uma palestra sobre ser vencedor, sobre uma palavra de pensamento positivo, motivacional. Não é apenas isso, mas é realmente onde o Senhor Jesus nos teria levado, o que Ele teria feito de nós, não fosse os nossos medos. Será que o poder de Deus é neutralizado pelos nossos medos? Será que o poder de Deus, ele é maximizado, dinamizado, através da nossa coragem, da nossa ousadia, da nossa fé? E eu tenho certeza que essas duas afirmações são verdadeiras. Eu vim, esse vem um vem diferente, era um vem numa situação bastante complicada, numa situação turbulenta, que é aquela situação que vocês bem conhecem, do barquinho com os discípulos dentro, com o mar muito agitado, e onde eles estavam, sinceramente, a Bíblia diz que eles estavam com medo, que eles ficaram aterrorizados e tiveram medo. Eu não li essa parte, mas você pode lê-la, que você vai ver que o texto diz que eles tiveram medo. E esse vem é um vem diferente, porque na Bíblia você vai achar muitos vem, vai achar o vem para a salvação, o Senhor oferecendo esperança, socorro, aquele que tem sede, vem a mim e beba, e tantos outros vêm, ou vem para cura, ou vai, ou vem, que o Senhor ministra sempre convidando para aqueles que têm alguma necessidade emergente. Mas esse vem foi distinto. Esse diálogo e esse convite, esse desafio, não é porque Pedro expressou uma necessidade, ao contrário, Pedro, ele falou de uma coisa que não tinha nada a ver com o momento. Você veja como Pedro alterou aquela, o foco daquele momento, porque você vê que era o momento de Jesus aparecer e ele dizer: se tu és mesmo Jesus, me tira daqui, cara. Se tu é mesmo Jesus, para tudo isso. Se tu é mesmo Senhor Jesus, me diz, eu vou ser salvo depois ou não? Se tu é mesmo Jesus, a gente vai passar dessa ou não? Mas ele muda o foco totalmente. E em vez de aproveitar aquela presença, que era uma presença até agora, eles estavam desconhecendo Jesus, e a Bíblia diz que eles acharam que era um fantasma, ele deveria ter aproveitado aquilo para dizer: bom, não importa quem é, ajuda, ajuda a gente. Mas ele muda o foco e diz: se tu és mesmo Jesus, faça com que eu ande sobre as águas. Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Eu tenho certeza que os outros ficaram dizendo: não, mas é joia, espera pelo menos a água acalmar. Espera pelo menos o homem fazer um milagre. Mas agora deu na semana passada um japonesinho andando sobre as águas, alguém viu, não? É, eu só vi porque mentiram na manchete. Disseram: primeiro o homem que anda sobre as águas. Eu disse: oh, não pode, depois de Jesus. Mas na verdade ele colocou um tapete dentro, em cima da água, assim, muito levezinho, e saiu correndo, e aquele tapete tinha uma certa densidade e tal, e acabou ele conseguindo andar em cima do tapete, um tapete de palha, sei lá e tal. E certamente os discípulos disseram: não, Pedro, não enlouquece, minha joia, te acalma, Pedro, tu tá nervoso, tu tá confuso. Eles certamente não entenderam nada, mas o nosso querido Pedro aproveita esse momento para pedir um, acho que era um sonho do coração dele, o cara era pescador, né? Já tinha visto quanta gente naufragar e amigos morrerem. Vivia no mar, olhando para aquela água e sonhando. Um dia, já pensou se eu pudesse flutuar nesse negócio, rapaz? Que barbada! E agora ele vê essa oportunidade, mas o que me encanta não é a oportunidade aparecer. Ele teve oportunidades mil para pedir essas certas aventuras a Jesus, quem sabe? Mas o que me encanta é, em uma situação dessas, ele ainda pensar nisso. Ele ainda dizer: Senhor, faz com que eu ande. E você vê que o foco saiu da tempestade. E você vê que simplesmente a tempestade sumiu da narrativa. Daqui a pouco o foco da narrativa se volta para ele andando, olhando para o Senhor Jesus e permanecendo flutuando. Daqui a pouco ele teve medo, a Bíblia diz, olhou para o mar e para as ondas e começou a naufragar, afundar. E daqui a pouco então ele olha para Jesus de novo, o Senhor estende a mão para ele, puxa ele. Deve ser uma cena bonita de filmar, né, gente? Puxando em pezinho, assim. Uma coisa é você levantar um cara que caiu, mas outra coisa é você levantar uma pessoa que afundou. E ali muda o foco, depois volta. Aí o Senhor acalma a tempestade. Maravilha. E eu quero falar sobre isso, sobre esse desafio, que muitas vezes, por causa dos nossos medos, que são, na verdade, um reflexo dos nossos complexos, das nossas limitações, do pavor que a gente tem de fazer vergonha diante dos outros, de algo que, de alguma forma, nos foi imposto, de uma marca que nos foi colocada, e que, às vezes, nós temos medo de fazer esses desafios, porque aqui eu noto que, primeiro, quem tinha feito um desafio a eles foi o Senhor. Subam no barco e passem. Mas agora, no meio de tanta confusão e de tanto medo, Pedro consegue fazer um desafio ao Senhor. Ele consegue se superar os seus medos, o medo da própria morte, e ainda assim lançar um desafio. Eu estive vendo no texto bíblico que Deus, ele gosta quando um filho seu desafia o Senhor. Não para uma simplesmente sem fim, mas eu vejo que Deus, ele se sente mesmo motivado, ele se sente mesmo desafiado a demonstrar o seu poder. E você vai ver como Deus honrou essa palavra de Pedro, não deu nenhuma lição de moral, não saiu pregando depois em cima disso, não chamou Pedro para um aconselhamento e algo mais profundo, simplesmente supriu aquilo do coração, aquela necessidade, aquele desejo, aquele sonho, enfim, aquele desafio do nosso querido Pedro. E eu vi que Deus, ele nunca aceita desafios, ele nunca para para desafios assim que ele acha que são medíocres, que ele não entenda que são realmente algo tão profundo e tão verdadeiro do nosso coração. Você vai ver que o Senhor Jesus anda caminhando na terra e ele, nunca nenhuma pessoa chegou para ele gritando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ele para, o que que foi? Ah, Senhor, eu estou com uma tremenda gripe, cara. Rapaz, olha, Senhor, eu estou fungando já faz 3 dias. Ah, Senhor, eu estou com uma dor, Senhor. Você vai ver que sempre os desafios do Senhor foram grandes desafios. Era um que não via, era outro que não andava, era outro que morreu, o outro estava morrendo, o outro ia morrer, o outro já estava em estado de decomposição. Você vê que os desafios que Deus também lança para os seus filhos são grandes. Ele olha para o profeta e diz: companheiro, olha para esse monte de ossos. Né? Olha para esse monte de ossos. Agora tu faz o seguinte, diz para eles que eles vivam. E o profeta disse: pois não, Senhor. Pois não. Olha, o Senhor mandou dizer o seguinte, que é para vocês viver. E já diz alguém que deu uma bateçada de osso, porque era um osso pedindo licença. Só me dá licença, por favor, que eu sou daquele lá. Era uma misturança, você para pensar, gente empilhada no decorrer dos anos e osso, e osso, e osso. Daqui a pouco um encaixa aqui, o fêmur diz: não, amigo, o amado, não é daqui não. Imagina, o entrevero. São desafios que realmente são grandes desafios. E eu vejo que Deus nem faz promessas banais e nem faz desafios pequenos para nós. Nem desafios pequenos e nem promessas pequenas. Nenhuma das promessas do Senhor são promessas pequenas. Alguém aqui achou uma pequena promessa do Senhor ou não? Alguém achou uma pequena? A menor delas, o mundo não tem. A menor delas, aqui para o crente que vive servindo a Deus, é tão pequena, porque você já experimentou tantas vezes, essa é na verdade uma grande riqueza para o mundo, para aquele que não tem e gostaria de dar toda a sua fortuna para adquirir. É verdade ou não é? Toda a sua fortuna. O irmão aqui da Brasa prometeu que tinha treinado um grupo para dizer amém. Como é que... Liguei para ele e tal, falei desse negócio aí, que eu sou movido a amém, aleluia, glória a Deus. Aleluia. E como esse Deus gosta de desafios grandes, ele fica realmente, o seu coração fica motivadíssimo quando acha pessoas que gostam de desafios grandes. Eu noto que Deus nunca resistiu a uma pessoa dessas na Bíblia. Ele não resistiu jamais. E sempre essas pessoas que ele chamou eram pessoas que, embora tivessem os seus medos, eles acabaram sendo corajosos. Eu fiquei analisando a vida de certas pessoas, analisando a vida do Davi. A gente dá, às vezes, a gente fala tão mal do Davi, né? Que o Davi pecou de uma maneira tão drástica. Mas eu fico olhando para ele, ele na sua natureza, antes de ser chamado pelo Senhor, antes de ser ungido como rei, antes de estar envolvido com as coisas de Deus, ele na sua estrutura, de alguma forma, ele já era um homem que desafiava, já era um homem corajoso e ousado. Quando ele viu aquele gigante, que para os outros parecia algo do outro mundo, ele falou, mas cadê o problema? Qual é o problema aqui? Onde é que é o problema? Não, seu guri, é o seguinte, é aquele enorme gigante, enquanto, já se diz que enquanto os outros pensavam, mas nesse gigante é impossível que eu atire uma funda com a fundinha e mate ele, ou impossível que eu o mate. E ele pensava, com esse tamanho todo é impossível que eu erre. Pode? Eu acertei tanta coisa pequenininha, já catei passarinho com funda com esse tamanho todo aí. Como é que eu vou errar? Aí, pessoal, é impossível que eu erre, meu Deus, nessa montanha de carne. Quando ele chega para lutar com ele, o rei diz, não é que o amigo não entendeu. Quem é o amigo? O amigo é quem? Não, eu sou filho do Jessé. Qual é o sobrenome do teu? Não, é o seguinte, doutor. É que é o seguinte, moço, é o... Você tem que vestir essa parafernália toda e você vai ter que lutar com um homem que é muito treinado. E não é só grande, mas aqueles grandes bobões, sabe? Não é só isso. Ele é grande, mas é músculo. É músculo. Ele disse, mas senhor, é que de mão limpa eu já matei uma ursa, já matei um leão, de mão limpa, e agora eu estou com a funda. Agora eu ainda estou com a minha super biônica arma, uma funda. E eu... Então você vai ver que Deus, ele olha para um camarada desse e diz, mas... com todos os problemas e com todo tipo de imaturidade, e com toda a imaturidade, com toda a meninice, seja atrapalhado como for, esse cara me serve. Esse cara me serve. Eu vi Deus, e Deus olhando para essas pessoas, sabe? Na sua natureza, às vezes até ruim, violento. Jacó, né, gente? Depois a Bíblia diz o nome dele foi Israel. O nome dele foi mudado. Porque ele, gente, lutou com Deus e venceu. Agora, tu imagina tu te agarrar a noite toda. A maioria de nós diria, não, 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 por favor, eu tenho filhos. Eu tenho filhos. Se atracou a noite toda de espada, espada, espada. Tenho certeza que quem passava de longe só viu relampear daquelas. A noite toda. Não, mas eu quero ir, mas não te largo. Te agarrou no anjo, diz, não, não, não me abençoa, não te deixo enquanto não me abençoar. E Deus olhando para a natureza daquele cara, dizendo, mas acho que me serve, hein? Me serve. Como Deus amou a coragem, como Deus amou a ousadia. Você vai ver com Moisés, aquele homem que tentou defender o seu compatriota, acabou matando um egípcio. Aí ele foge. Aí quando ele está no momento mais lascado da vida dele, no deserto, há pouco tempo de caminhada, o Senhor lhe dá uma notícia daquelas que era para o cara começar a chorar e dizer, o Senhor não me ama, eu desisto. Quando o Senhor diz, olha Moisés, eu tenho uma notícia para ti, querido, eu não vou poder continuar a viagem com vocês. Deu um problema de percurso. Esse povo, se eu continuar com eles, eu vou matar todo mundo. Mas eu tenho uma proposta bem joia para ti. Eu mato todo mundo e salvo só tu e a tua família. Não é legal, Moisés? E depois ainda faço de vocês uma grande nação e cumpro todas as minhas promessas na tua família. Vocês vão herdar a terra, tudo certinho, vocês vão vencer todas as lutas, vocês vão para a terra que mana leite e mel, vocês vão ser vitoriosos, você pode ler o relato, você vai vencer os jebuseus, amorreus, tudo permanece igual, a única diferença é que eu não vou, só isso aí, eu vou mandar um anjo, ele disse, olha Senhor, vamos fazer um negócio, então, eu e esse pessoal, a gente vai combinar e vai morrer todo mundo aqui. A gente morre aqui mesmo, mas eu não dou nem um passo. Se a tua presença não for comigo. Isso não é um desafio para Deus? Ele não está desafiando o Senhor? Com todo respeito, Senhor, eu só aceitei essa missão suicida? Com todo respeito... Lá em cima eu disse que eu não podia. E eu só aceitei essa loucura. Porque o Senhor me disse, não importa quem tu é, Moisés, o eu sou vai estar contigo. Então, Senhor, se o eu sou vai estar comigo, eu vou ficar bem aqui, a gente vai sentar aqui e vai morrer aqui mesmo. Mas eu não dou mais nenhum passo. Se a tua presença não for comigo. Não me faça sair desse lugar, Senhor. Voltar não podia, seguir não podia, não me faça sair desse lugar, significava a gente morre aqui. E eu vejo como Deus honrou isso e disse, tá bem, Moisés, seu teimoso. Tá bem. Mas eu tenho certeza que esse tá bem não era um tá bem de tristeza, era de alegria. Era isso que eu queria ouvir, Moisés. Era isso que eu queria ouvir. Já pensou se o Moisés diz, Senhor, muito bem, querido. Que pena, pessoal, o Senhor não vai poder ir com a gente. Mas a terra é nossa igual, viu, pessoal? A terra é nossa igual. Tudo vai continuar do mesmo jeito. Mas o Senhor, vamos fazer uma despedida, vamos abençoar o Senhor aqui, pessoal. Levanta as mãos, todo mundo. Ô, Pai, fica com o Senhor. Já pensou, gente? Se tivesse celular naquela época? As pessoas, quando eram chamadas por ele, sempre entendiam que não tinham capacidade. É assim ou não é, gente? Por isso você sempre tem que desconfiar de um obreiro quando ele se apresenta. Quando ele diz, irmão, posso pregar até na sua igreja se eu quiser. É? E o que, que o senhor faz? Dou estudos, conferências, cruzadas, estudos para jovens, casais, toco, canto. Pode desconfiar do cara. Porque sempre aqueles que o senhor chamou se julgavam incapazes. Não posso. Mas havia uma coisa que o Senhor via neles: coragem. Até para Gideão, que o Senhor disse: ô, varão valoroso, vai nessa tua força. E ele, onde, força onde é? Porque ele estava escondido. Ele estava aí escondido e o Senhor diz: é isso aí, campeão. Ele, mas... Porque foi o único que, em vez de estar em casa chorando, em vez de estar lascado, trabalhando para que os outros usufruíssem, ele estava escondido, fazendo uma reserva para a sua família, para o seu povo, mesmo sabendo que se os caras descobrissem, ele estava lascado. Então o Senhor disse: é desses caras que eu preciso. Em vez de se submeter, em vez de aceitar, se atemorizar e ir para casa chorar, ele está fazendo diferença. Ele simplesmente teve coragem. E é desse tipo de estrutura emocional que eu preciso. É desse tipo de coração que eu preciso. E Deus continua dizendo hoje, amado, é desse tipo de gente que eu preciso. Essa geração precisa ser uma geração corajosa, ousada. Não que confia no seu pulo, não é que eu confio, não é que confia no seu braço. Mas tem alguma coisa, tem algum negócio de confiar no braço? Você olhar para Jesus e dizer: se tu és Jesus, o cara está morrendo. Se tu é mesmo Jesus, eu quero caminhar na água. Sim. E eu pergunto aos senhores: caminhou ou não caminhou? Gente, Deus podia ter dito, o Senhor, ele pagou um mico, é claro, ele arriscou. Ele arriscou, mas quem conquistou alguma coisa em Deus até hoje é porque se lançou nos braços do Senhor. É porque se lançou. Você não vai ver ninguém que tem um ministério frutífero hoje que ficou amedrontado, dizendo: não, mas não dá, acho que não vai dar, vou alugar um salão, mas eu não vou alugar para 100, porque eu acho que eu vou reunir só 20. Todas as pessoas que Deus está usando de maneira tremenda, todos aqueles que são ganhadores de almas, é porque tem coragem de abrir a boca, não é? Porque se você fica pensando: que resposta eu vou ganhar? Esse cara precisa ou não precisa? A pinta dele é que ele é mais feliz que eu. A pinta, a casa e tudo que ele tem, e a família, olha que bonita a família. Eu sempre falo nisso, às vezes você passa quinta-feira no verão, num ônibus. Passa. E vê aquele cara montando jet ski na quinta, à tarde. Família toda e tal, gurizão montando, reboquezinho. E você diz: mas olha lá, rapaz. Não te dá assim uma noção de você dizer: você precisa de Jesus, né? Não te vem isso à mente. Te vem o contrário: Senhor, quando é que eu vou poder, Senhor? Quando? Então, quando você é um ganhador de almas, quando você olha para o cara e diz: não, vou deixar me enganar, esse cara precisa de Jesus, e você abre a boca, pode acontecer mil coisas quando você abre a boca, essa boca santa para falar de Jesus, mil coisas. Mas quem ganhou almas até hoje é porque abriu a boca. Diga comigo: é porque abriu a boca. Agora diga para o seu irmão, não tem como ganhar alma sem abrir a boca. Agora, vamos seguir aqui uma linha lógica. Se Deus gosta de coragem, se o Senhor gosta, se nós cremos que Jesus, além de obediente, também foi corajoso. Além de obediente, porque para ser obediente tem que ter coragem, meu irmão. Se nós cremos assim, também é verdade que quem gosta dos teus medos e quem quer mantê-los é o diabo. Você imagina aquela turma que um querido pastor brasileiro chamava de os secretários da divindade. Eles queriam sempre estar fazendo a agenda de Jesus. Chamavam as crianças, não. Para lá. Deixa o mestre. Como que dizendo, é que nós é que cuidamos da integridade física do mestre. Nós aqui. Aí vinha alguém gritando, só um pouquinho, não perturbes o mestre. Que horas que a senhora... Vamos ver a agenda do mestre. Agora você vê os secretários do divino numa situação dessas e pensa na cena. O diabo sentado. Dizendo, vamos ver a reação desse squera. Vamos ver a reação desse squera. Era tudo meio gaúcho. A um grito só, juntos num coro, gritaram, é um fantasma. Pensa nos secretários do divino gritando, não reconheceram o mestre, é um fantasma. Ali tinha uma turminha de pescadores, pescador tem muito esse negócio de fantasmas, aparições no mar, não tem? Todas essas aparecidas é no mar. Tudo negócio de pescador. Aí ele vê. Eles gritam, é um fantasma. O senhor podia ficar ofendido com aquilo? Podia muito bem se ofender, como em outros momentos ele não gostou de alguma expressão. E ali ele podia muito bem se ofender. Eu acho que ele foi muito tolerante com aqueles marmanjos gritando, é um fantasma. Já pensou, André? Tu pra tua esposa de noite, amor, um fantasma. Já pensou nisso? Não é possível. Você gritar, um cidadão da tua idade fazer isso. Amor, levanta, amor, é um fantasma. Então, como certamente, o nosso inimigo... Ele gosta que você permaneça com os teus medos, com os teus complexos, com os teus sentimentos de fracasso, com as tuas dúvidas, incerteza, com a tua falta de amor próprio, com a tua falta de experiência com Deus, com a tua falta de fé. Como é bom para ele dar essas gargalhadas quando nos vê gritando. É um fantasma. E Deus está chamando a gente, eu creio isso, porque o nosso mundo não é nada mais do que essa cena aqui. O nosso mundo, gente, os barcos que estão na volta da gente estão também sofrendo o que você sofre. Olhando para você para ver qual é a reação da turma do barquinho. Aqueles outros barcos que estão ali perseguindo Jesus, você vê que eles também se lançavam de barco atrás de Jesus. O Senhor saía e se retirava por causa do cansaço, ou para atravessar para outra banda, e saía um monte de barquinho atrás. Então você imagina a confusão que gerou. E todo mundo olhando para o barquinho dos executivos da nova religião. Bom, se aquele afunda, afundemos todo mundo. Aquele afundar, meu irmão, estamos perdidos. Sabe que Deus ele está chamando, o Senhor ele, o Senhor ele, ele pede, irmãos, para desligar o celular na hora do culto. Deixa eu até ver se eu não tô com o meu, que às vezes... Pior é quando toca no púlpito, né? Então, irmãos queridos, o Pedro podia ficar tido como, ficar conhecido na história bíblica como o cara que passou um vexame na frente dos amigos, que pediu para andar na água, e o Senhor disse para ele: vai te criar, rapaz, vai fazer alguma coisa que preste, vai orar, vai jejuar, homem, o negócio de andar na água. Podia ficar conhecido como o bobo, o tolo. Ele tinha esse ímpeto mesmo de falar, de todos, o que mais falou foi ele, e a maioria das coisas que ele falou, Jesus reprovou. Mas ele podia muito bem ficar calado ali, e quem cala, quem fica mudo, não passa vergonha, né, gente? Afinal de contas, quem não tenta, fica na sua, fica na boa. Ele podia muito bem ser resgatado com todos os outros, como de fato foi, maravilha, sem ter experimentado nada de diferente, nada novo, sem ter nenhuma história para contar em casa, ou a mesma que os outros, a mesma história. Mas ele tinha uma história diferente para contar, e eu hoje estou pregando em cima da ousadia e da coragem dele. Eu só estou lembrando dele por causa desse diferencial que ele foi. Uma vez eu ouvi, acho que foi o pastor Azaf ministrando sobre esse espírito e esse momento de apatia que nós vivemos. Acho que foi ele que falou sobre apatia, sobre a falta de criatividade, de paixão, de emoção, de fervor, de fé que nós temos hoje. Nós nos contentamos muitas vezes com o comum, com aquilo que é, que sempre foi, com aquilo que os outros experimentaram, com aquilo que os outros estão experimentando. Nos contentamos a ter os mesmos medos e reagir da mesma forma que todo mundo. Mas eu vejo Deus chamando hoje a gente, a igreja, gente, para dizer: Senhor, nós queremos coisas novas, nós queremos mais, nós queremos desafiar os nossos limites e os limites das gerações que passaram. Se está bom para todo mundo, Senhor, para mim não está bom. Se pode ser assim para todo mundo, para mim não pode ser assim. Eu preciso de mais, eu quero mais. As experiências que eu tenho com o Senhor, maravilha, obrigado por elas, mas eu quero uma nova, agora, quero uma nova. Mas fulano, você não está cercado de outros problemas? Porque os problemas são assim, eles nos drenam a energia. A crise financeira drena a sua criatividade, o seu potencial. Você não consegue criar nada quando deve. A única coisa que você consegue pensar é: que cheque eu vou deixar voltar amanhã? Qual cheque que eu vou deixar voltar quando a crise é muito braba? Você não tem criatividade. Entra num lugar que está quebrando para te ver, numa empresa que está quebrando, num restaurante, num lugar que está quebrando. Vai no banheiro, mas essa pia aqui, rapaz, vazando. Você vai em outro lugar, mas vem cá, mas esse espelho rachado, mas será que esse cara não vê isso? Não, quando ele construiu, que ele tinha capital, ele viu tudo isso. Enquanto estava entrando dinheiro, ele estava animado, ele via tudo. Ah, o senhor quer botar a internet de banda larga? Bota aí. Mas quanto é? 50 pila? Bota aí. Ah, porque eu tive pensando, já pensou botar um luminoso aqui piscando com uma flecha assim, ó, para baixo? Eu tive em casa, ele e a esposa a noite toda pensando, porque... Mas quando os problemas te cercam, a tua criatividade... Ninguém é criativo quando deve. A única criatividade é: como é que eu vou driblar os meus credores? E quando as lutas nos cercam, a tendência é nós não desafiarmos a Deus em nada, é nós ficarmos só pedindo socorro. Tu tudo que aparece, às vezes até como uma oportunidade, para nós parece um fantasma. De tal forma nós estamos aprisionados, amedrontados, cercados. Mas eu quero hoje desafiar você em nome de Jesus, irmão. Não seja mais um. Não aceita isso, embora esteja tudo ou alguma coisa muito ruim na sua vida. Deus está disposto a enfrentar um novo desafio com você. Deus está disposto a enfrentar algo novo contigo. Você pode, em nome de Jesus, dizer: Senhor, eu sei que o negócio não está bom aqui, mas eu não quero só ser salvo. Eu não quero só isso. Se eu já ouvi tanto isso, me basta, irmão Mauro, para mim me basta o céu, né? Eu sendo salvo, esse mundo de horror, eu sendo salvo, tá bom. Isso é viver abaixo do nível que o Senhor deseja que vivamos. O Senhor quer que você transforme tragédias em aventuras abençoadas. O Senhor quer que você, em nome de Jesus, possa fazer história, em nome dEle, para Ele, por causa dEle, não para você, nem para sua família, nem pelo seu nome, mas por causa dEle, você possa fazer história. E que em nome de Jesus, nós somos uma igreja brasileira, uma igreja, povo sofrido, povo lascado. Quem estuda a história brasileira, a história do nosso povo, sabe que a gente é trabalhador, a gente luta mesmo, a gente é guerreiro, a gente é um povo que realmente tem marcas. Mas você não pode deixar que essa história de sofrimento, ou que até o momento de luta, drene a tua fé, roube o teu potencial, faça você ficar pensando só nos problemas. Irmão querido, se Jesus está no barco, esquece o problema e pensa nos desafios, em nome de Jesus. Quando você vê, a tempestade parou. Quando você vê, os barquinhos que estão na volta vão se chegar e dizer: ué, mas o que aconteceu naquele barco? Quem era aquele ser chegando? E quem era aquele ser? Quem é de vocês? É a impressão minha, eu vi um de vocês andando por cima d'água. É a impressão minha, irmãos. O Deus quer que você saia do seu planinho e, em nome de Jesus, dê passos de fé em direção a Jesus. É a impressão minha? Diga ao seu irmão: esse negócio é com você, irmão. Pode dizer: esse negócio é contigo. Vamos ficar de pé, queridos.
Valeu, hein? Valeu, meu amigo.
Glória a Deus. Eu quero desafiar você. Fazer uma coisa diferente. A fazer uma coisa diferente. Hoje você vai mudar o foco. Amém? Você pode fazer isso, irmão, comigo? Você tem fé para mudar o foco da narrativa? Pode ter fé para isso? O lógico na sua vida seria dizer: socorro. Quantos precisam realmente de um milagre? Estão precisando emergencialmente de um milagre na sua vida. Um milagre financeiro, um milagre na família, na saúde. Quantos precisam de um milagre? Ai, meu Deus. Então hoje nós vamos mudar o foco, porque tudo diz que você irá na oração dizer: Senhor, socorro, que eu estou afundando. Hoje você vai dizer: Senhor, se tu é mesmo. Você não vai dizer porque você sabe que ele é, mas você vai dizer: Senhor, é o seguinte, eu não quero deixar de descer, eu quero subir bastante. Meu problema não é deixar de descer, eu quero ir para tal lugar, eu quero fazer tal coisa. Como que tu vai fazer, Senhor? Eu não sei, mas eu sei que tu é Deus, e se tu é Deus, isso vai acontecer. E a luta fica em segundo plano, e quando ela fica em segundo plano, meu irmão, você vai ver que Deus milagrosamente faz com que ela desapareça, faz com que ela soma. Amém? Suma. Nós vamos orar.
Pastor, posso orar?
Então põe a mão no ombro do seu irmão aí, queridão. Põe a mão no ombro do seu irmão. Nós vamos orar uns com os outros em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, pensa bem, a oração hoje é mudar o foco, tá bom? Esquece o problema no casamento, nas finanças, seja onde for, na sua saúde. E pensa num projeto que você engavetou. Pensa numa promessa de Deus que você desconfiou. Pensa num sonho em Deus que Deus te deu e você deixou de lado porque as tuas energias estão sendo drenadas pelo problema. Em nome de Jesus, eu vou te fazer. Eu quero, eu acredito, Senhor. Eu acredito. Eu quero, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, nós te amamos, Senhor. E foi bom demais, Senhor, o Senhor ter nos reunido aqui nesse lugar. Senhor, foi muito especial o Senhor haver nos reunido nessa casa, Senhor. Senhor, nós podemos realmente ouvir a Tua voz. Nós podemos, Senhor, realmente sentir a manifestação do Teu poder, a Tua glória envolvendo a nossa vida, Senhor. E nós queremos hoje, Senhor, deixar de lado as nossas lutas, Senhor. Deixar de lado, Senhor, nós sabemos que lá da montanha o Mestre nos vê, que o Senhor nunca nos perdeu de vista, que não há nada que estejamos passando que não tenhamos, Senhor, capacidade para aguentar, para suportar. O Senhor não permitiria, o Senhor não permitiria que fôssemos provados além do que possamos suportar. Então, Senhor, que possamos realmente crer nisso, deixar isso em segundo plano e poder seguir mais à frente, Senhor, os desafios que o Senhor tem nos lançado, no nosso tempo no tempo em que somos cristãos, temos ouvido tanto, Senhor, temos recebido tantos desafios do Senhor. Hoje, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, queremos dizer sim, estamos prontos, nós queremos, Senhor, estamos dispostos a dar esse passo de fé, em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Levanta a mão para o céu assim. É um cumprimento super espiritual que eu aprendi agora há pouco. Levanta a mão para o céu assim. Fica de frente só para um irmão. É super, super cuidado para. Ó, é forte, hein? Se você engatilha como se fosse uma funda para trás, para trás. E diz coragem! Aleluia!